COP 30 Amazônia.
Ouvinte, o avanço das mudanças climáticas já impacta diretamente a vida de milhões de pessoas. E as escolas não ficam fora dessa realidade. Como se preparar para eventos extremos, acolher estudantes e professores em momentos de crise e garantir que a aprendizagem não para? Para ajudar redes e escolas nesse desafio, o Instituto Unibanco, em parceria com o consórcio Amazônia Legal e Unicef e Vozes da Educação, lançou uma série de guias sobre emergências climáticas na educação que serão apresentados durante a COP 30 em Belém. Quem conversa com a gente sobre o tema é Ricardo Henriques, que é economista e superintendente executivo do Instituto Unibanco e um dos idealizadores do Bolsa Família. Ele já está conectado por aqui. Superintendente, bom dia e muito obrigada por participar com a gente.
Bom dia, Vitória. Tenho um prazer aqui de estar com vocês.
Superintendente, a gente vem de um ano marcado por desastres climáticos em várias regiões do Brasil, especialmente aqui no Acre também. Agora a COP 30 traz a educação como um eixo central. Como que surgiu essa iniciativa dos guias e o que que motivou o Instituto Unibanco a criar esse material voltado às escolas?
Essa iniciativa surgiu da urgência que a gente está vivendo, né, no Brasil como um todo, em particular na Amazônia. Os desastres climáticos já afetam diretamente tanto as escolas como as comunidades, portanto, os estudantes e as famílias como um todo. Então, no âmbito do consórcio da Amazônia Legal, em parceria com o Instituto Unibanco, que eu dirijo, a Unicef e a Voz da Educação, decidimos criar esses guias que apoiam as redes de ensino a se preparar e reagir melhor nessas situações de emergência. A ideia é muito simples e acho que potente: ajudar as escolas a se tornarem mais resilientes, com planos de ação, com protocolos de segurança e, sobretudo, com estratégias pedagógicas que integrem o tema climático ao cotidiano escolar. É um passo concreto para transformar a preocupação com o clima em capacidade nossa de aprender e responder a essa emergência.
Excelente. Essas guias tratam de temas que vão desde a gestão de risco e até o acolhimento psicossocial também, uma pauta importante. Como as escolas podem se preparar antes que uma emergência aconteça?
Vitória, as escolas precisam estar preparadas antes disso, né? Antes da emergência. E isso começa com o planejamento. Os guias ajudam as redes de ensino, e cada escola especificamente, a identificar os riscos, a criar protocolos de segurança e envolver toda a comunidade nesse processo, toda a comunidade escolar. Né? A preparação para saber o que a gente vai fazer quando acontecer a emergência, a gente só não sabe quando ela vai acontecer, mas a gente sabe que ela vai acontecer, essa preparação é muito importante. E preparar significa o quê? Saber agir diante do desastre, mas ao mesmo tempo saber como acolher os estudantes, os professores, sim, depois do desastre, garantindo a continuidade das aulas e o apoio emocional. Isso é muito importante.
Muito importante mesmo, porque a gente vê um cenário que o estudante tem medo. Tem medo de que isso aconteça novamente. Quando a crise já está instalada, enchentes, deslizamentos, calor extremo também, o que que é mais importante que as redes de ensino façam para proteger alunos e profissionais da educação?
Olha, quando já está instalada a crise, o mais importante é garantir a segurança e o acolhimento das pessoas. A prioridade deve ser proteger os estudantes, né? Os professores, a equipe escolar. Saber como agir, saber como evacuar, saber para onde é que vai, como comunicar as famílias, como manter todos que estão lá na escola em segurança. Mas é também essencial, Vitória, cuidado depois, que é reconstruir os vínculos, acolher o sofrimento, retomar o aprendizado quanto antes. As escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir, né? E a gente ensina que precisam ter planos claros e equipes preparadas para isso, porque a escola pode ser tanto a vítima, né, do desastre, quanto também o ponto de apoio, né, da comunidade, né? A gente sabe que todas as escolas em geral viram abrigos. Então, estar preparado é o que tanto salva vidas como ajuda a recuperar a esperança que a gente pode ter nos espaços futuros.
Excelente, muito importante. Um dos dias aborda o acolhimento e o apoio psicossocial, como a gente já estava comentando por aqui, que é muito importante em contexto de desastres, e o impacto emocional é enorme, principalmente entre crianças e adolescentes. Que tipo de ação ou abordagem pode ajudar as escolas nesse cuidado?
Os ouvintes todos sabem que o impacto emocional dos desastres, ele é profundo, especialmente para crianças e adolescentes. É por isso que o acolhimento precisa ser parte central da resposta. O guia que nós estamos fazendo, né, com o Consórcio da Zona Legal, traz orientações para que as escolas saibam escutar, identificar sinais de sofrimento das crianças, dos adolescentes e dos jovens, e criar um ambiente de segurança e confiança. A gente sabe que já tem muito registro, que nem na literatura, sobre o que se chama ansiedade ambiental entre as crianças e os adolescentes. Portanto, não se trata somente de retomar as aulas, mas de reconstruir o sentido de pertencer à escola e de se cuidar, né? Os professores e também os gestores, né? As diretoras da escola, o corpo dirigente como um todo, eles precisam estar preparados para acolher sem julgar, sem tentar fazer um julgamento sobre aquela se faz sentido ou não aquela ansiedade. Precisam acionar as redes de apoio quando é necessário, que não necessariamente estão na escola, né? São redes de apoio que estão na assistência social, que estão na comunidade como em todo. Então, a escola deve ser, nesse sentido, o primeiro espaço de reconstrução emocional depois da tragédia. E isso faz toda a diferença, Vitória, toda a diferença.
Faz toda a diferença mesmo. E a gente relembra também que aqui no estado do Acre, a gente tradicionalmente, infelizmente também fala esse ponto, nos últimos anos estamos sofrendo com enchentes ano após ano. E nesse período, milhares de estudantes aí pausam a escola. A gente também tem crises climáticas agravadas pela seca extrema. E como é importante mesmo levar esse apoio para essas crianças que já estão se deparando com o futuro que a gente discutia há muito tempo atrás, que é a questão de crise climática e como que ela vai impactar a atualidade. Hoje já acontece esse tipo de situação. E a gente sabe que muitas escolas brasileiras enfrentam problemas aí de infraestrutura, o que as torna ainda mais vulneráveis. E eu pergunto agora, como que o guia de logística e infraestrutura pode apoiar esses gestores e também governos locais nesse ponto?
É, de fato, a situação de enchente no Acre é sempre, né, desesperadora, e as escolas brasileiras estão, Brasil como todo, né, em muitas áreas vulneráveis e com infraestrutura precária, né? O que deixa elas mais expostas a essas situações extremas, né? Então, o guia de logística e infraestrutura, essa parte do guia, foi pensado justamente para apoiar os gestores e os governos locais, né, tanto o estadual como os locais municipais, a mapear riscos, planejar intervenções e priorizar os investimentos. E o guia traz orientações práticas sobre localização, sobre acesso, sobre ventilação, drenagem, materiais mais resistentes e aos eventos extremos como um todo. A ideia é transformar o diagnóstico em ação, para que cada nova escola e, sobretudo, cada reforma que a gente tem que fazer nas escolas já nasça mais segura, mais resiliente e preparada para proteger quem mais importa, né? Os estudantes e educadores. A ideia é que a gente precisa ter uma estratégia, Vitória, de escolas resilientes, de escolas que são as novas já concebidas para serem resilientes e as que a gente já tem reformadas para serem resilientes.
Excelente. A gente já estudou um pouquinho sobre suas salas e você costuma dizer que a educação é uma das chaves para enfrentar a crise climática. O que significa isso na prática? Como formar uma geração capaz de agir frente a esse desafio global?
Legal que vocês pesquisaram lá minhas falas, mas quando eu estou dizendo que a educação é uma das chaves para a crise climática, é porque é por meio dela, por meio da educação, que a gente transforma a informação em conhecimento e, o mais importante, o conhecimento em ação. A escola pode ajudar os jovens a entender o que está acontecendo com o planeta. E mais importante do que entender, é agir, buscar soluções, cuidar do território, inovar e, obviamente, também conversar com seus pais, famílias, parentes sobre isso, o que fazer. Isso passa, portanto, para trazer o tema climático para o dia a dia da escola, conectar o que se aprende em sala de aula com os desafios da comunidade e valorizar o protagonismo desses jovens, desses estudantes. Né? Os jovens têm que estar, e já estão, eu acho, atentos, agora a gente precisa mobilizar eles ainda mais. Precisamos dar para eles, para os jovens, ferramentas. Sim. E o momento e o espaço para que eles sejam os agentes efetivos, os agentes reais da mudança. Empoderar a juventude a partir das escolas é fundamental. E crise climática, Vitória, é crise de gente, né? Crise das pessoas. Por isso que a educação é uma chave de transformação.
Exatamente. E é o que a gente estava discutindo ainda há pouco aqui nos bastidores. Como é importante que a gente tenha conhecimento. Porque antigamente, como eu já estava até falando também, muita gente falava, olha, o mundo vai entrar em crise climática, daqui 50 anos vai acontecer isso. Na verdade, a gente já está vivenciando isso nos dias de hoje. E aquela preocupação que o que é que vai ser das futuras gerações já está acontecendo hoje também. Então, o impacto é muito grande e, como você destaca, é a educação, é um dos temas-chave mesmo para combater o que a gente está vivenciando agora. A COP30 é o melhor exemplo para ter essas discussões, porque com uma comunidade inteira, o poder público engajado, é aí sim que a gente vai transformar essa realidade. Eu acredito sim que tem essa transformação, mas que é algo imediato e com união como um todo. Então, para fechar, Ricardo, olhando para a COP30 e também para o futuro da educação brasileira, o que você espera que esse debate desperte em governos, educadores e também na sociedade como um todo?
Vitória, é muito importante o ponto que você abriu agora. Que bom os ouvintes terem você como âncora do jornal aqui, que a emergência climática não é para amanhã, não é para o futuro, é agora. Né? Eu acho que a gente finalmente se conscientizou disso e temos que acelerar esse conhecimento. E o que eu espero da COP30 é que ela marque um ponto de virada. Ela está se dizendo uma cópia do mutirão, uma cópia da ação. Então, o que importa é que a COP30 nos ajude a compreender que a crise climática não é apenas um tema ambiental, é um desafio da civilização, que atravessa a educação, atravessa a economia, atravessa a própria ideia do futuro que a gente quer construir, e, como você disse, já está acontecendo. E, particularmente, quando a gente fala em educação, a gente está falando de preparar as novas gerações para viver e para agir em um mundo que está em transformação profunda. A escola precisa ser um espaço onde os jovens entendem o que está acontecendo com o planeta, desenvolvem as competências para lidar com essas emergências climáticas como tudo e se tornam atores, protagonistas das soluções que são locais, especialmente em regiões mais vulneráveis da Amazônia como um todo. O que eu espero da COP é que esse debate como um todo, né, desperte nos governos a urgência de colocar a educação climática e ambiental como uma política pública estruturante, integrada ao currículo e às práticas pedagógicas. Nos educadores, que desperte o desejo de formar cidadãos Sim. críticos, solidários e inovadores. E na sociedade, por fim, a consciência de que enfrentar a crise climática, que já está colocada aí, como você disse, Vitória, essa consciência seja uma consciência que traga colaboração, ciência e empatia. E que a gente, todos juntos, emanados, em particular na Amazônia, conseguem enfrentar com altivez e com perspectiva de progresso, né? De projetar um futuro melhor.
Excelente, Henrique. Que conversa excelente, Ricardo Henrique, porque, sinceramente, a gente tem que ter esse debate ano após ano. A nossa sociedade tem que se unir nessa pauta que é tão importante. Muito obrigada pela sua conversa, por também falar sobre essa questão que é tão importante para a gente hoje.
Eu que agradeço. Muito obrigado para ti e para todos os ouvintes. Fiquem em paz.